Bem, boa tarde, Oswaldo, prazer falar com você, com os amigos ouvintes da Cabiúna, e dizer que, de fato, nós estivemos aqui reunidos com o gerente de relações institucionais da Rumo, Marcelo, e ele veio aqui ao nosso gabinete para poder prestar esclarecimentos, até em função das questões, né, que são relativas à interrupção, né, depois de quase 100 anos do tráfico de composições de trem na nossa região, nesse ramal entre Londrina e Ourinhos. Nós, inclusive, havíamos recebido a primeira notícia, que era da desativação desse ramal ferroviário, e ele veio aqui fazer uma explicação para nós, que era por força da falta de contratos para 2024, porque eles estavam transportando fertilizantes e basicamente combustíveis, e que as duas empresas, que é a Raizen e a Ipiranga, haviam mudado a operação da distribuição do combustível de Ourinhos para Londrina. E ao mesmo tempo, eles não tinham firmado contratos de carga de outros produtos, né, a granel, para poder transportar nesse trecho de ferrovia. O que cai entre nós aqui é um prejuízo muito grande, porque, primeiro, a gente faz parte da nossa história, da nossa cultura, né? O transporte ferroviário, foi através dele que, de fato, o norte do Paraná foi colonizado, e tem um papel fundamental. Coronel Procópio mesmo, que era o quilômetro 125, né? A cidade foi criada basicamente pela estação, por conta da estação ferroviária, mas talvez de que outras cidades, até Coronel tem um aspecto muito importante da própria existência da cidade. Por outro lado, assim, eles não pretendem, ao contrário, querem fazer um investimento para melhorar a capacidade de carga na rodovia. Na ferrovia, melhor dizendo. Nós fizemos o quê? Eu e o deputado Tercio Turini, nós fizemos uma representação com pedido de providências à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Também fizemos a mesma representação ao Ministério dos Transportes e também ao Tribunal de Contas da União. E ao par disso tudo, né, ao paralelo a isso, né, veio a notícia e que algumas pessoas estavam demarcando áreas, né, nessa área que é que na verdade é uma área federal, né, que está sob concessão da Rumo, da antiga LL, e que estariam demarcando isso para poder ocupar e construir moradias ou outro tipo de imóvel. Hoje pela manhã, inclusive, o diretor, esse gerente de relações institucionais da Rumo, me disse que eles vão tomar providências jurídicas contra essas ocupações, né? Até porque as ocupações delas, com exceção das pessoas que eventualmente vão ser beneficiadas, não interessa a Bandeirantes, né? Bandeirantes tem que ter um plano de uso do solo, e ao mesmo tempo o aspecto que envolve uma eventual retomada, né, do fluxo de trens, vai complicar tudo isso. Então, creio que é um tema bem, bem complexo. Eu não conversei com o prefeito de Bandeirantes, Jaelson, mas eu penso que ele deve estar tomando as providências legais cabíveis em relação a esse tema, até para defender o interesse público, né, de uma maneira geral. Então, da nossa parte, o que eu estou fazendo? Eu, inclusive, recebi muitas comunicações durante o final de semana, né, no sábado, principalmente, muitas fotos, vídeos e informações do que estava acontecendo. Eu, inclusive, entrei em contato com o gerente da Rumo, repassei isso integralmente para que eles tomassem as providências. E eles estão tomando essas providências, né? Nesse caso, são providências judiciais que têm que ser tomadas. Portanto, para onde já foi feita a invasão, onde está caracterizada a invasão, eles têm que tomar medidas e pedido de reintegração de posse, onde a ameaça dos bullying processório é o interdito proibitório. São as decisões, são medidas judiciais que têm que ser tomadas.
Agora,
né,
deputado, só para colocar a par da situação, nós temos agora ali próximo a Carmelo Comênio, indo também na linha férrea naquele setor ali. Só que o pessoal, eles estão demarcando, cada um demarca o seu pedaço e marca ali, está marcado. Agora, o que vai acontecer, tá, a gente não sabe. Agora, o que mais estranho, deputado, é que na segunda-feira, quando nós tivemos uma nota da imprensa da Rumo, da assessoria da Rumo, de Curitiba, onde eles disseram que tinha um contrato até 2027, e dentro desse contrato, eles iam cumprir aquilo que está rezando. E nesse contrato, consequentemente, deve ter alguma coisa. E aí, não tinha condições para esse ano, a Rumo segue continuamente avaliando as novas oportunidades. A nova possibilidade do ramal também está sendo avaliada nas discussões para a renovação da Malha Sul, que foi qualificada pelo Conselho do Programa de Parcerias e Investimento, o PPI, do governo federal, aquela coisa toda. Falou aqui para a gente sobre os funcionários, dos 27 colaboradores, e não 50, como o sindicato tinha dito, e que o ano passado foram aí 104 mil toneladas e que até agora não tem nada. E que os vagões que seguiram na segunda-feira, naquela segunda-feira, de manhã para Londrina, para a cidade de Londrina, é que estavam, na manhã desta segunda-feira, os vagões vazios partindo de Ourinhos para Londrina para manutenção. Então, quer dizer, eles disseram nada com nada, né? Vamos dizer bem a verdade.
Não, na verdade, sim, né? É que o que, que eles estão falando para mim, fazendo? Eles estão dizendo que eles estão sem contrato líquido para fazer carga para 2024. Por que, que eles chegaram a esse ponto? Realmente eu não sei. A área comercial deles tem que explicar. Eu já ouvi, inclusive, alguns outros atores disso. Tanto a Raizen quanto a Ipiranga, né, teriam transferido essas operações de combustível para Londrina. E o interessante é que a Raizen, porque quem que é dona da Rumo? É a coisa, é o grupo Ometo, Rubens Ometo, que é o dono da Raizen também. Então, na verdade, eles estão com esse contrato de concessão no finalzinho, né? Faltam 3 anos para terminar esse contrato. O governo federal anterior, eles queriam fazer antecipação da Malha Sul, mas não chegaram a alguma conclusão sobre isso, até porque eles querem desativar muito mais trechos de ferrovia, e fica uma situação bem complexa tudo isso. Agora, é um Deus dará, né? A gente, de fato, não... essas concessões são muito ruins, né? Porque a empresa ganha a concessão por 30 anos, que nem agora no final, ela não vai fazer nenhum investimento, né? Zero de investimento. Então é uma situação complexa.
Agora, como será uma concessão, né, deputado, não há meio de ser colocada uma outra, de ser retomada pelo governo?
Veja, eu entendo que, na verdade, o correto, inclusive, era antecipar a licitação de uma nova concessão. Na verdade, considerando que a empresa não está conseguindo tocar isso da forma do interesse público, né? Porque, veja, nós temos um problema no Paraná hoje com excesso de veículos nas rodovias, né? Nossa região ainda tem uma situação mais equilibrada, mas BR-376, rodovia do Café, integralmente, BR-277, são muito problemáticas hoje. A única forma de aliviar o tráfego nessas rodovias de carga, especialmente, era poder, de fato, estimular, fazer o transporte ferroviário funcionar. E nós estamos com capacidade ociosa de transporte ferroviário. A gente amplia isso, você diminui o número de fluxo de caminhão. E caminhão, não significa que você vai prejudicar o caminhoneiro, que você vai mudar o modal, você vai fazer integração de modais, de ferroviário com transporte de carga, faz estação de transbordo, enfim, tem toda uma dinâmica nisso. O problema, na verdade, fica uma desorganização do ponto de vista geral, né? Mas isso, que eu estou falando aqui, não é novidade para ninguém, né? Faz 60, 70 anos que essa desorganização persiste no Brasil, né? Ou seja, nós fizemos opção, nós como país, de fazer o rodoviarismo com o advento da indústria automobilística pelo governo JK, e aquilo significou o desmonte do sistema de ferrovias, né, no Brasil. E de lá para cá, nós não tivemos investimento, né, diferente de outros países no mundo inteiro, que há um grande investimento em ferrovia. No Brasil, nós estamos, parece, com... Olha, se não me falha a minha memória, são 3 mil quilômetros de ferrovia que nós temos. Não temos quase nada de ferrovia. E ferrovias de péssima qualidade, sem capacidade de transporte, de carga e tal. Enquanto no mundo inteiro, o transporte ferroviário é o principal meio de transporte. Faz parte da economia verde, né? Porque o transporte de carga, o transporte de carga por via férrea é o menos poluente, né? Ele só polui menos do que ele, o transporte marítimo. É um belo do instrumento, só que nós, infelizmente, não temos um modelo que seja autossustentável, enfim, né?
Agora, deputado.
O interesse exclusivo da empresa.
Agora, deputado, a gente, como o contrato está terminando, a gente vê um prenúncio do governo dessa renovação da Malha Sul, né? Através do programa de parceria de investimento. Será que por aí não teria também alguma coisa nesse sentido, não?
Olha, na verdade, o que acontece? O problema é que eles têm interesse em fazer a renovação. O ex-ministro Tarcísio de Freitas falou muito no governo do Bolsonaro sobre essa questão que envolvia a antecipação e aí a fazer a renovação da Malha Sul. Eu acho que, por razões jurídicas, não deve ter avançado isso. Eles fizeram a renovação da Malha Paulista, inclusive... A ligação com São Paulo, tal, a Rumo, ela fez uma articulação com aquela ferrovia que veio do Tocantins, enfim, estão construindo quase 600 quilômetros de ferrovia. Eles estão investindo em outros roteiros aí. Vai fortalecer muito o Porto de Santos. Na verdade, nós ficamos mais enfraquecidos aqui. O governo do estado tem trabalhado com aquele projeto da Ferroeste, mas está desintegrado desse outro projeto. O ideal, na verdade, para nós, inclusive do Paraná, era o seguinte, né, era que o governo federal transferisse então essa malha do Paraná para o estado do Paraná e o governo do Paraná pegasse pela Ferroeste e administrasse essa situação, né? Tivesse, de fato, uma mudança nessa forma de gestão aqui. Nós temos condições de fazer isso, na verdade.
E eles colocaram também na resposta, gente, que ia ter manutenção, tanto aqui na cidade de Cornélio Procópio, também já está izinho, e para dar manutenção na ferrovia, não é? Mas essa manutenção a gente não vê já faz tempo, que é um matagal desgramado, que eu vou te contar uma coisa.
Não, eles falaram mesmo, vai ter e tal, pá, agora, na verdade, na prática, eu falei para eles, olha, na verdade, faz muito tempo que vocês não fazem manutenção lá na região, né? Eu conversei aqui com o Marcelo Fielder, uma boa conversa, ele um cara que fala bem, articulado, mas olha, o mundo real, prático nosso não é esse. Por isso que nós fizemos a notificação para a NTT, porque a NTT ela é que controla essas concessões, ela é que tem que agir, né? Então eles não podem ficar de braço cruzado nisso, né?
E já veio alguma resposta, deputado, ou não?
Não, ainda não, mas eles têm que agir porque eles têm uma fazer a fiscalização. Hoje eu vou, inclusive, vou peticionar para eles com base nessas ocupações aí, nessas invasões que estão tendo. Já vou noticiar o que está acontecendo, inclusive, né, para a gente poder agir.
É, porque a área ali é 15 metros de um lado, 15 do outro, da RUM, que é concessão federal, lógico. Mas isso, também tem outra parte ali que é do município, né?
É que, na verdade, com prejuízo para a cidade, né? Vamos ser realistas aqui, né? Alguns... Não é assim que a gente constrói uma cidade, né? Não é invadindo áreas, né? Vamos ser bem realistas aqui. Vamos ser bem pragmáticos. Você tem que ter política habitacional, tem que fazer as coisas. Não é invadindo uma área pública que você vai... E ainda mais numa área tão importante da cidade ali. Não dá para perder essa área do município.
Bom, deputado, estamos iniciando o ano, né? Além desses percalços de início de ano, temos a expectativa de um ano eleitoral, aquela coisa toda, e também um ano de trabalho, que mesmo eleitoral, mesmo isso, aquilo, mas o ano continua de trabalho e a expectativa é grande, principalmente nos próximos dias.
Sim, eu acho que nós estamos aqui na Assembleia, já retomamos o trabalho, né? Eu retomei dia 8 de janeiro, parei uns 15 dias aí. Tenho ido, inclusive, para a região, tenho feito bons contatos, fizemos entrega de viaturas, inclusive, para o 18º Batalhão da Polícia Militar. Nós estamos trabalhando naquela questão também que envolve a ativação do Hospital Regional de Coronel Procópio, também, que é uma questão que tem assim, me dado um grande trabalho como um todo. E Bandeirantes, claro, né? A gente tem uma expectativa grande aí sobre o trabalho das nossas lideranças políticas, né? Os nossos ex-prefeitos, especialmente o Celso Silva, o Zé Bolinha, que foi o nosso candidato há 4 anos atrás, enfim, eles precisam decidir o que vão fazer e tal, e eu tenho, eles têm meu apoio integral, nós temos que reunir o nosso grupo e trabalhar aí nas questões que envolvem o município de Bandeirantes. Vamos avaliar tudo isso, né? Para ver como ficam as coisas. Eu tenho feito pesquisa administrativa em Bandeirantes sobre demandas e tal, uma série de outros pontos. Eu sei mais ou menos o que o povo está precisando e é muita coisa, né? A gente sabe onde é que tem os pontos nevrálgicos aí da cidade. Mas, enfim, vamos ver.
Eu acho que um dos pontos nevrálgicos, que a gente falando aqui do pessoal de Marinho, muita gente participa. E teve aqui de um dos comentários aqui que achei até. Mas nós estamos faz 10 anos que nós não temos uma casa popular em Bandeirantes. O povo tem que invadir. Não é dessa forma, né, deputado?
Não é. Não é dessa forma. Não é.
Agora, a falta de casa popular é iminente na nossa região, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
A verdade é que nós estamos com um grande déficit, né? Mas eu estou esperançoso, para ser sincero, com as casas populares, porque com o relançamento do programa Minha Casa Minha Vida, eu tenho conversado com a Caixa Econômica, também com a Coapar, diga-se passagem, que o programa Casa Fácil, ele dá, paga a entrada e tal, eu estou muito animado aí com o que vem pela frente aí, estou muito, muito esperançoso mesmo sobre a questão de habitação. Estou numa expectativa grande. Mas aí a gente precisa ter parceria com o município, né? De área para poder fazer as casas, tem que se mobilizar. E a gente não faz do dia para a noite isso, né? O projeto habitacional você gasta no mínimo 2 anos até conseguir colocar de pé, né?
Ô, deputado,
tem que trabalhar firme.
A situação desse começo de ano é alguma novidade para a nossa cidade nos próximos dias ou não? Dentro do seu gabinete?
Nós estamos trabalhando. Vamos vendo as demandas, estamos cobrando o que ficou do ano passado e vamos alinhando o que tem de novo aí pela frente.
E a lógica expectativa também, principalmente a nível de fisioterapia, né? Se não me engano, nos próximos dias aí será inaugurado.
Sim. Então, o que nós vamos fazer é terminar as entregas e para poder fazer os novos aqui.
Tá certo então, deputado. Só o pessoal passando aqui, ó. Estão fazendo demarcação com pedaços de terra usando os próprios dormentes da própria linha férrea. Aí daqui a pouco não tem como passar o trem mais, né?
Vê se é possível, é isso. É um horror, né? Bom, arrumo tem que agir, né? Eles já têm lá as fotos, já sabem, já estão noticiados, eles tomam as providências urgentes aí. Né? E responsabiliza os culpados, né? Porque eu não acho certo invadir terra nenhuma, não. Isso aí não é correto.
Tá certo, deputado. Prazer ter conosco aqui dentro da Operação
Cidade.
Valeu, querido. E, consequentemente, aguardar aí para os próximos dias aí as novidades.
Tá bom, querido. Um forte abraço para você. Prazer falar contigo e com todos os amigos ouvintes aí da nossa querida cidade de Bandeirantes. Forte abraço.